Semana do Consumidor Samsung é no Magalu. Link na descrição. Priscila Ganico, você está de volta!
Eu estou de volta! Olá, gente, é isso. Prazer inenarrável estar aqui novamente, mais um dia com vocês. A voz tá um pouco prejudicada, como vocês podem perceber, mas tá tudo bem. Estou saudável.
Alguém aproveitou muito as férias.
Aproveitei, né, demais minhas férias. E é isso, vamos que vamos. Temos muitas coisas para comentar hoje. Mas eu queria começar comentando que eu estava assistindo, sabe o que, Camila? WWE.
Inclusive, foi um rolê no Twitter, todo mundo falando disso, porque aparentemente tivemos um grande fechamento de ciclo.
Menina,
na WWE.
Menina, aí teve, viu? Foi uma loucura, assim. Tipo, aconteceu o inexplicável, assim. Um cara que tava ganhando os últimos 10 anos. Tipo, basicamente, é o encerramento de uma história, né? Tipo, de um storyline, assim, que está rolando há uns 10 anos. E é muito bom, porque a hashtag, tipo, o mote do programa era Finish the Story, sabe? Tipo, o mote da luta final, né? Da luta principal. Era, tipo, Finish the Story. Termine a história. E realmente, nossa, aconteceu tudo. Teve John Cena e The Rock contra The Rock, o que eu acho que foi a melhor. Pra mim, foi a parte mais absurda, né? Uma das, né? Eu descobri que eu tenho um bias na WWE. Tem, assim, muitas coisas a serem comentadas, mas, pô, sinceramente, é muito bom. E é engraçado.
É entretenimento puro,
entrega,
né,
muito entretenimento. E eu achei engraçado, porque no Twitter, inclusive, eu tava comentando e tal, e falaram assim, isso daí é tipo... Arthur Eloy, inclusive, comentou. Falou que WWE é como se fosse o anime do americano do interior, entendeu? Eu falei, caraca, é muito plot de anime, assim. Acontecem umas coisas assim que você fica, meu Deus, isso é muito plot de anime. É muito bom, eu recomendo. Você que
faz
não
muito
gosta,
sentido.
Você que tem aí preconceito... Pô, é mó da hora, cara. É muito divertido. E é muito... E pra mim, tem essa coisa assim... Eu não gosto de ver gente se machucando. Mas rola uma apreciação pelo trabalho que as pessoas estão fazendo ali em cima, sabe? Não é, tipo, só pessoas se batendo. Tem uma coreografia. Tem todo um negócio assim. Gente, eu não sei explicar.
É uma dança, gente.
Eu não sei explicar, mas eu estou, assim... Extremamente feliz de ter acompanhado o WrestleMania 40. Ontem, ao vivo. E que momento, cara. The Rock contra John Cena é uma coisa que... Nem Hollywood nos entrega, tá? Eu queria dizer. E rolou lá. É isso. Obrigada.
Queria só encerrar essa abertura dizendo que somente o otaku Arthur Eloy poderia fazer essa analogia de animes com a WWE. Então é isso, gente.
É
Arthur
isso.
Eloy é cada dia mostrando
mais um
que
dia.
Sim, ele é um otaquinho. Então parabéns, Arthur, por mais esse momento.
Mais um dia provando aqui que Arthur Eloy é otaku, sim.
Sim. Vamos começar com um bloquinho de franquias, tá? Porque nós tivemos pequenas novidades de várias franquias aí na última semana, então vamos falar rapidamente sobre isso.
Também vamos falar aqui rapidamente da surfista prateada mulher, que aí foi escalada, está quase sendo escalada, a gente vai explicar também por que estamos lidando dessa forma, né? Mas Julia Garner, que aí vai ser a Xalabau.
E o Greg de Todo Mundo Odeia o Chris abraçou o Brasil o abraçou de volta e ele estará aqui em um evento, já foi confirmado, e a gente vai contar tudo desse rolê que começou e terminou na última semana e foi ótimo.
Foi bem a jato, né? Foi bem express.
Foi bem a jato.
Né? Mas eu gosto quando as coisas se resolvem assim, enfim. E também vamos falar aqui com polêmica! Polêmico otaku, Camila! Polêmico otaku! Que Jujutsu Kaisen foi escolhido pelo Guinness como o anime mais popular do mundo. E aí, não sei se o resto da internet se questionou muito, mas nosso grupo do Telegram tava pegando fogo com essa discussão.
Exatamente. Vamos conversar sobre isso aí. Mas bora começar esse programa, Pri, falando de algumas novidades rápidas que tivemos de várias franquias na última semana, porque franquia, o mundo é das franquias, nada começa, tudo se transforma, e no meio de tudo isso a gente teve, começando já, com a informação de que temos um novo Matrix em desenvolvimento.
Eu não tenho absolutamente... Assim, ó, eu vou aqui assumir uma posição nova aqui, que é tipo... Eu não tenho absolutamente nada de bom pra comentar sobre esse assunto, então eu vou me calar, assim. Mentira.
É bom dizer que seria o Matrix 5, né? Então, acho que a gente já tá indo longe demais. Essa viagem é realmente necessária, gente? E a produção deve ser da Lana Wachowski, mas não terá a direção de nenhuma das Wachowski. A direção ficaria com Drew Goddard, que é conhecido pelo Segredo da Cabana, mas ele também já dirigiu alguns episódios de The Good Place.
Ah.
O que acho disso? Absolutamente nada, porque eu não gosto muito de The Good Place.
Ah, então, putz, aí realmente complicado. É, eu nunca assisti The Good Place e eu nunca vi O Segredo da Cabana também, então é isso. Eu assisti os outros Matrix, tenho sentimentos mistos. Gosto do primeiro, o primeiro envelheceu muito bem.
Sim,
não lembro,
o primeiro acho que é consenso, né?
Lembro, sei lá, da trilha sonora do segundo e daqueles bichos cabeludo. No terceiro, não lembro de absolutamente nada. O quarto, eu achei que ele tem seus méritos e tem seus deméritos. E eu achei tudo uma grande... Eu gosto do 4, eu não acho que ele é um filme bom, mas eu acho que ele cumpre o papel que ele queria cumprir, e pra mim isso é show. Só que pra mim, ele cumpriria melhor o papel dele se ele não tivesse um 5 logo depois, então eu tô curiosa pra ver o que eles vão fazer com esse 5 aí.
Exatamente, eu gosto de toda análise que você fez, Pri, eu gosto muito do 4, ninguém gosta, eu gosto, e eu vou continuar gostando.
Eu
gosto. Não tente me convencer do contrário.
Exato, mas... é isso, gente, obrigada. Inclusive, eu acho que vale dizer que a gente assistiu 4 juntas também.
Exatamente.
Então, talvez...
Momentos, tivemos um momento.
Exato, talvez nossas opiniões estejam alinhadas também, porque a gente assistiu junto, né, também.
Sim,
sei lá.
Sim.
Enfim. Mas é isso, Matrix acabou pra mim.
Continuando com as franquias, vai ter um novo filme do Rei Leão que vai contar a história do jovem Mufasa. Que é um leão, e aí, tipo, tem imagina só um leão igual a todos os outros. Eu acho isso muito idiota. Porque é essa computação gráfica realista, né? Então não, eu não vou chamar de live action de Rei Leão, é complicado, porque, enfim, é computação gráfica hiperrealista. Mas pra mim ele é a cara do Simba. Eu não sei que diferença que tem aí.
Camila, você está sendo felinofóbica.
É só um gato gigante.
Você
é só um
está
gato
sendo
gigante.
Felinofóbica nesse momento, está falando que todos eles são iguais. Não, tô brincando. Eu realmente
não,
eu também...
Não, eu tô fazendo que o Mufasa... Tipo,
não, eu não faço ideia também, entendeu? É isso, tipo, não faço
e aí,
ideia.
Tipo, por que você vai me contar a história do jovem Mufasa? Eu não quero saber, o Mufasa era legal. Pai do Simba, tudo isso aqui vai ser seu. Eu gosto do Mufasa enquanto um leão...
Adulto.
Tipo, já adulto. Eu não quero saber os erros do Mufasa, o que ele fez de errado, como ele se... Não quero. Eu não quero saber.
Eu acho que
não,
o problema, ó, eu vou cravar aqui, vou dar uma opinião polêmica aqui, ó. Quando começam essas coisas, eu acho que Hollywood está entrando no território de fanfic. Porque fanfic são coisas, assim, muito boas, né? Eu amo fanfic, eu sempre vou defender fanfic a minha vida inteira.
Eles flertam com a fanfic, eles querem ser o que jamais serão.
Exato,
que a fanfic são.
Entendeu? Porque o fã, ele tem ali um amor pelo negócio, sabe? Ele tem ali uma energia pra desprender, entendeu? Ele tem coisa que ele precisa botar pra fora. E aí, quando chega a própria dona da bola falando assim, beleza, eu vou botar isso pra fora, eu não sei, cara, eu acho que perde um pouco da magia, sabe? É meio esquisito.
É, e é explicar o que não precisa explicar. Tipo, o Mufasa mesmo, ele é um personagem que ele está pronto, ele já teve o arco dele. Eu não quero saber, do tipo, não, é o mesmo, eu falei essa mesma coisa no bloco com o Gabriel sobre Furiosa. Eu amo a Furiosa da Charlize Theron, não queria saber a adolescência da Furiosa. Deve ser incrível, o filme deve ser ótimo, a Anya Taylor-Joy é maravilhosa. Não queria saber.
É, então, sabe, tipo, é essa necessidade de, tipo, explicar tudo explicadinho, não deixar nada pra imaginação, não deixar nenhum território pros fãs brincar, sabe? Tipo, não, mano, deixa a gente brincar, deixa a galera...
O brinquedo
especular.
Da fanfic é nosso, Disney, não tente tirar ele da gente, ele é nosso, tá?
Não que vá parar de ter fanfic por causa disso, obviamente não vai. E assim, eu, sinceramente, do fundo do meu coração, não tenho nenhum tipo de conhecimento sobre o fandom de Rei Leão. Tipo, as fanfics de Rei Leão, não manjo nada. Mas é esse movimento.
Mas
de,
deve
tipo,
ter.
Querer explicar tudo,
ter.
Querer fazer, tipo, a vida prévia, não sei o quê. Porque eu acho que, tipo, atende um público que quer saber e não vai atrás de fanfic, entendeu? Se todo mundo lesse fanfic, essa coisa,
o mundo seria melhor.
Começou como um comentário, terminou com leiam fanfic, galera. É isso.
Leiam fanfics, não assistam prelúdios. Esse é o comentário. Chega de prelúdios, menos prelúdios, mais fanfics. Esse
menos
é
prelúdios, mais fanfics, é isso.
Vou estampar uma camiseta com essa frase, vou aparecer lá no Magalu com essa camiseta. Ninguém vai entender nada.
Ninguém vai
ótimo.
Entender nada. Mas é isso, sabe? Eu acho que é isso. Enfim, uma coisa não vai impedir a outra, é até legal, porque, tipo, estimula, acho isso, né, de tipo, ah, você vai ver a prequel e você imagina como é, não sei o que, não sei o que, até estimula um pouco a energia criativa aí da galera, é isso, não sei, saiu uma imagem do Mufasa, ele é um bebê leão, bonitinho, é tá, isso. Bonitinho,
é
fofo.
É isso que eles querem que você pense, Priscila. Mas, falando ainda de franquias e coisas que não deveriam existir, a Disney divulgou, ela atualizou ali a folhinha, o calendário dela, ela divulgou várias datas de lançamento, incluindo Toy Story 5! 5! Toy Story e Matrix ali de mãos dadas, indo pros seus quintos filmes. Meu Deus!
Esse, de verdade, eu não vou comentar. Podemos passar para o próximo, assim. Me
nego. Tudo bem. Vai ter o filme de The Mandalorian e Grogu, maio de 2026. Porque The Mandalorian funciona como série, não sei, o cinema, não sei. Toy Story 5 chega em junho de 2026. Tem o live action de Moana, que chega em julho de 26. Moana não precisava de live action, é incrível como animação, tá? E tem um novo Tron chegando em outubro de 25.
Porém, então, assim, Moana eu vou defender, porque eu acho que é legal dar visibilidade pra pessoas, enfim, atriz, atores, né? Enfim, essa galera aí. E tem que ter o The Rock cantando.
Ah, sim.
E se tiver o The Rock cantando, fazendo mal e cantando ao vivo, eu vou ser feliz pra sempre. Se não tiver, pode cancelar o filme, porque ele não vale. Que é tipo, absurdo.
A Pri com a lembrança aqui da WWE na cabeça. Exato. Tipo, The Rock dançando.
O The Rock vai querer ser Inception. É com aqueles bração assim, tacando John Cena. Maravilhoso, gente. É isso. É sobre.
E o próximo drop que a gente vai falar rapidinho, esse eu acho que vale, porque esse não é tudo prelúdio.
Bem. Esse tudo bem.
Esse tudo bem.
Esse não é fanfic, tá? Esse daí é original. É original, não. Exatamente. É adaptação.
Exatamente. A Legendary confirmou que Duna 3 está em desenvolvimento. Então, nosso querido Denis Villeneuve vai adaptar o Messias de Duna, né? Pra continuar essa história que ficou algumas coisas ali em aberto do Duna 2. Então, precisava ter o Duna 3. E nós temos o livro. Tem todo mundo que já leu o livro. Já sabe.
Eu ia falar, precisava, Camila. Precisava. Podia ter terminado melhor o filme? Podia. Não podia, porque eu ia terminar daquele jeito. Mas
É que tem uns negócios que vai acontecer que são muito bons. Que eles merecem adaptação. Eu li muitos textos, editei muitas coisas. Então eu sei o que vai acontecer.
Ixi.
E aí o que vai acontecer é bom. Então eu quero ver. E eu acho que pelo que o Denis Villeneuve entregou no Duna 2, ele vai entregar os bagulho nervoso no Duna 3.
Ah, mas pelo que ele não entregou no Duna 1, eu fico preocupada, tá? Enfim, vamos lá.
Ai, não tô não.
Eu não boto fé no... Eu cheguei polêmica, né? Cheguei tipo, falando várias coisas. Denis Villeneuve precisa me convencer, tem um filme que eu não gostei e um filme que eu gostei. Então, terceiro.
Tá no tirateima.
Exato, entendeu?
O terceiro é o tirateima.
É o desempate, é cara, o desempate. Quem sabe até sair o Duna 3, tem data já? Não tem data, Duna 3.
Não tá, tem então, data, vai okay. Começar...
Quem sabe até lá eu chego no livro.
Gente, a saga continua, tá?
A saga continua.
Da Priscila é tão grande, tal qual a saga de Poe Atreides.
Exatamente.
É o Poe Atreides andando no deserto, a Priscila do lado andando com o livro.
Exato.
Juntinhos.
Complicado.
É uma jornada, mas está acontecendo. E eu estou do lado assistindo One Piece no episódio 200 e pouco. Estamos os três, cada um em sua jornada.
Cada um em sua jornada, cultura, é isso.
Da cultura pop. E pra gente terminar esse bloquinho, acho legal a gente deixar o registro aqui que, infelizmente, no último final de semana, nós tivemos a morte do Ziraldo, que é o criador de O Menino Maluquinho. E assim, a gente tava até falando, até bastidores do Bunker pra vocês, né? Estávamos conversando sobre isso antes de iniciar a gravação do podcast. E mesmo quem não tinha O Menino Maluquinho como o personagem preferido da infância, alguma coisa assim, em algum momento viu alguma coisa do Ziraldo. Então acho que é legal a gente deixar o registro, porque ele criou um universo tão legal que mesmo se você não tinha, tipo, não foi atrás ou alguma coisa assim, você passou por Menino Maluquinho em algum momento, né, Pri?
Exato. E teve filme também, né? Eu lembro de assistir o filme do Menino Maluquinho no cinema. Você vê que loucura? Enfim.
Sim.
Acho que foi um dos primeiros filmes, assim, que eu assisti, que eu lembro de ter assistido no cinema, sabe? É um personagem muito icônico. O Ziraldo também é um quadrinista muito importante pra nossa história, né? Um cartunista, escritor, enfim, tudo. Muito importante pra nossa história aqui, nacional. A gente não poderia deixar de mencionar o nosso pesar, né? É sempre chato dessas notícias, né? No podcast,
sim.
Assim. Mas a gente achou que valia a menção. Ele morreu, ele tinha 91 anos, que é bastante,
sim,
viveu bastante.
Ele morreu dormindo, inclusive, a família confirmou, né, que ele tava dormindo, então foi uma passagem, assim, muito pacífica.
Muito pacífica.
Né, acho que faz muito sentido. E eu queria dizer só que, como eu falei pra Pri antes da gente começar a gravar, que eu não era tão fã de O Menino Maluquinho, mas eu li o quadrinho Flickits, que é dessa cor que não se encaixa em nada. E eu lembro que eu li isso muito pequena. Então você tem a cor branca, a cor preta, todas as cores, e tem a cor Flickits, que ela não se encaixa em nada. E claramente ali é uma grande analogia pra as pessoas que não se encaixam e tal. É uma coisa que ajuda muito no crescimento você ler uma coisa assim. E eu li muito pequena. Lembro que peguei esse livro na escola, então me marcou bastante. Tanto que eu lembro até hoje exatamente de como é a história. Então, o Ziraldo era talentosíssimo. E como a gente já falou aqui até na época do Akira Toriyama, assim, alguém que vai e a obra fica pra gente. Então, exato, nós ficamos com um pedacinho do Ziraldo pra gente e pra eternidade.
Os quatro fantásticos. Com Reed Richards, Sue Richards, John Storm e Ben Quinn.
E a gente teve uma confirmação não confirmada, né? Tivemos um provavelmente vem aí de uma atriz que foi escalada para entrar aí no MCU, no universo da Marvel, tal, nos cinemas, que é para interpretar talvez uma possível surfista prateada mulher. Meu Deus do céu, e agora? Para contar o que pode acontecer, como que isso funciona, de onde saiu essa personagem e tudo mais, trouxemos aqui Gabriel Ávila. Oi, Gabes.
Olá. E aí, galera, tudo bom?
É isso. Eu estou ótima, como você pode perceber. Eu tô assim, a voz tá 10 de 10, mas eu tô bem,
Voltou de férias daquele jeito.
Voltou de férias Nair Belo.
Nair Belo, exato, entendeu? É isso. A gente faz o que dá. Disso.
Exatamente. Mas, bom a gente falar, assim, que o Deadline falou que a Julia Garner vai ser a Shala Bal, uma versão feminina do Surfista Prateado, no novo filme do Quarteto, que a gente já sabe quem é o Quarteto, né? Pedro Pascal e tal, já sabemos tudo do elenco principal. E ainda não é... É bom dizer que a Marvel Studios, não colocou ainda a fotinha da Julia Garner, mas o Deadline geralmente acerta quando ele fala alguma coisa, assim. Geralmente, alguns dias depois vem a confirmação. Então, é bem provável que isso seja oficializado pela Marvel nos próximos dias, né, Gabe?
Exato, porque a Marvel tem esse histórico de todo mundo já sabe quando eles vão lá e anunciam oficialmente. Tipo, a gente passou um ano tratando o Oscar Isaac como Cavaleiro da Lua, e aí quando a Marvel anunciou, a gente fica tipo, pera,
ué,
mas
olha, é, exato.
A gente já sabia disso.
Mas eu sinto também que tem uma coisa que é, tipo, esses sites, eles dão a notícia quando o ator, a atriz, né, enfim, o artista, tá, tipo, na reta final de negociação, né? Que é pra dar a notícia antes, pra realmente ter ali um, né, uma vantagem e tudo mais. Mas geralmente quando tá muito certo. Geralmente quando os sites dão, assim, sites grandes, como Deadline, Variety e tal. Quando eles dão e depois desconfirmam, é porque deu alguma treta na negociação. A pessoa deu pra trás e falou assim, não quero mais, tô desistindo aqui, pá, entendeu?
Então nessa a gente tem meio que praticamente a confirmação de que teremos uma surfista prateada no filme do Quarteto. Que é um rumor antigo que tava rolando, inclusive teve uma época que estavam cotando a Anya Taylor-Joy pra esse papel.
Nossa, olha!
E todo mundo falou, tipo, não tem como, ela tá lá gravando Furiosa faz 3 mil anos, sabe? Não vai rolar isso agora. E realmente demorou um tempo, ela já até terminou o filme, fez outras coisas e tal. E agora vai sair, mas não com ela, né? Aparentemente vai ser a Julia Garner. E qual que é o esquema? Tá todo mundo pirando aí, porque, meu Deus, como assim? Surfista prateado, vai ser uma mulher e não sei o quê. E aí, pra tentar entender, já que a Marvel mesmo não chega e fala pra gente, a gente foi dar uma olhada nos quadrinhos. E qual que é o esquema? Tem duas surfistas prateadas nos quadrinhos, que uma é de um... E as duas são de terras alternativas, assim. A primeira apareceu num quadrinho chamado Terra X, em que a surfista prateada é a Shala Bal, como foi falado nesse rumor. Que quem que é Shala Bal? É bom a gente começar por aí. Shala Bal, ela é basicamente o interesse romântico, o par romântico, do surfista prateado original. Porque na história dos quadrinhos, o que que acontece? O Galactus chega lá no planeta do surfista prateado original, que é o Norrin Red, e vai, né, destruir tudo. E aí o Norrin Red chega nele e fala, mano, não faz isso, você vai destruir o meu planeta, procura um planeta que não tenha vida. E o Galactus fala, mano, eu não tenho tempo pra fazer isso, eu preciso comer, bora, preciso almoçar. Aí o cara, não, então vamos fazer o seguinte, eu faço isso pra você, eu saio por aí procurando um planeta que é suave pra você comer sem matar ninguém, fechou? Ele, fechou. Aí o Galactus vai lá, plim, dá um poder pro cara, transforma ele em surfista prateado, coisa que a Camila não sabia, né, cara?
Gente, Priscila, eu fiquei muito de cara, não é um planeta de prateados.
Ele só vira prateado depois que do toque do Galactus.
Exatamente, é o uniforme de firma mais espalhafatoso que eu já vi na minha vida. É tipo, uniforme prateado. Você vira um prateado quando você trabalha para o Galactus, entendeu? E é o que acontece com a Shala Bal depois. Ela, tipo, ela não é nada prateada e ela só se torna prateada quando ela assume também esse posto de arauto do Galactus, né, Gabe? Aí ela vira prateada.
Qual que é o esquema? No universo principal da Marvel, no começo, a história do Surfista Prateado e da Shalabor era meio que uma tragédia, porque eles são pessoas que se amam e nunca podem ficar juntos. Seja porque o surfista tá, tipo, preso na Terra, seja porque ela virou imperatriz do planeta deles e não tem tempo pra romance. Então, assim, a dinâmica deles sempre foi essa de ficarem separados. E aí, num quadrinho chamado Terra X, que se passa numa Terra alternativa...
Pô, Terra X é um nome muito bom pra... Desculpa, é porque Terra X é um nome, tipo, muito, assim, sei lá, acordei...
Tipo X, né? Tipo X, exato, qualquer Terra, tipo, X.
A pessoa não teve ali, não quis dedicar um tempo pra pensar num número, entendeu? Falou assim, ah, Terra, quanto que Terra, mas ah, você pode botar Terra X, sei lá, fosse, entendeu?
Na verdade, a Terra X deveria ser o lar dos X-Men, na minha opinião.
Eu acho, é, faz
coisa
sentido.
X da Marvel pra
faz
mim é X-Men.
Faz sentido, mas tudo bem, prossiga, Gabriel, desculpa, estamos aqui
e
interrompendo.
Aí, nessa tá de boa. E nessa Terra X tem um segundo galáxia, um novo galáxia, eu também não vou ficar explicando minúcia de gibi, depois vocês podem lá dar uma lida, mas esse novo Galactus, ele transforma a Shalabal também em surfista prateada, e aí os dois conseguem finalmente ficar juntos.
Ah,
porque
finalmente.
Muda essa dinâmica. É, mas eu não posso te deixar triste?
Ah, ok. O que acontece?
É bonitinha essa dinâmica, finalmente, eles são juntos.
Por, sei lá, três
aí,
páginas.
Eu acho que tecnicamente uma, e aí ela morre. Porque eles são uma grande batalha.
Ah, o mundo dos quadrinhos é um mundo muito legal.
Nossa, que
mas
horror.
Mas é interessante você trazer, Gabes, que é de realidades alternativas, porque existe um rumor, inclusive, que o filme do Quarteto, então, pra se explicar, porque é a mesma coisa dos X-Men. Como que teve MCU até hoje, Thanos, nossa, um monte de coisa, ameaças à Terra, e Quarteto nunca apareceu. Então existe um rumor de que essa história do Quarteto, ela é situada em um universo alternativo ao 616, entre aspas, que é o do MCU, certo?
Exatamente. E aí, no multiverso, se a gente for olhar, tem outra Terra também em que surge uma surfista prateada, que é numa minissérie do Hércules, que a gente tem o herói Hércules, né? E aí tem uma minissérie focada nele em outro universo, onde ele se sacrifica pra salvar o universo e tudo mais. E aí nessa ele acaba salvando o Galactus também.
Meu Deus.
Só que o Galactus é aquela coisa. Onde quer que ele vai, ele é ameaça, porque ele vai chegar no planeta, vai consumir tudo mais. E aí a neta do Hércules, nessa história, ela chega no Galactus e fala, então, meu avô sacrificou, ele trouxe você de volta, e aí eu quero uma recompensa por isso. E a recompensa vai ser você me transformar em surfista prateado pra eu ir nos planetas, garantir que você não vai comer um planeta que tenha vida inteligente e tudo mais. Que é o mote do surfista prateado no geral. Que é isso, né? É impedir que o Galactus coma planetas habitados e tudo mais.
O Galactus é um grande Pac-Man, ele nem tá vendo.
Não,
que ele
ia
tá
falar
só
isso. O surfista prateado é muito uma vibe assim, tipo, babá, né? Tipo, sabe, babá de neném, assim, tipo, tira esse negócio da boca.
Sim.
Não, esse não pode comer, entendeu? Come esse aqui,
exato,
sabe? Uma coisa assim,
um
curioso.
Bebezão gigante com um chapéu roxo.
E fome.
Bebezão
gigante
e muita fome.
Muita fome.
E aí, qual que é o esquema? Esses dois são exemplos do multiverso, né? Que existem surfistas prateadas mulheres por aí, mas tem uma outra questão que pra mim eu acho que vai ser a inspiração principal pra esse filme, que é uma personagem que não é exatamente um surfista prateado, mas não deixa de ser, que é a Nova, que é a Frankie Ray, que assim, ela era uma humana, isso no universo principal da Marvel, tá? Agora a gente tá falando do 616 mesmo, que ela era uma ser humana, e aí no meio de mais uma das milhões de brigas do Quarteto Fantástico com o Galactus tá preso na Terra, sem arauto, e ele tá com fome, e ele fala, mano, das duas uma, ou você me mata agora, e, né, acaba com isso, ou eu vou ter que consumir a Terra. Porque se eu não comer a Terra, eu vou morrer de fome. Porque eu tô tão fraco, eu não consigo chegar em outro lugar. Mesmo esquema de sempre. E aí essa mulher, a Frankie Ray, ela chega e fala, não, vamos fazer o seguinte, me transforma em arauto e eu procuro os planetas pra você. Igual o surfista prateado original fazia antes de você chutar a bunda dele. Porque, né, o surfista prateado deixa de ser arauto do Galactus rapidinho.
Ele foi demitido.
Ele foi demitido
ele
porque
ele deixa
aí, tá,
de ser
lance...
prateado quando ele é demitido?
Não, ele perde um pouco dos poderes, tipo...
Ah, tá,
ele,
então ele continua prateado. O meu foco
mas
é prateado.
Mas ele continua prateado.
Camila tá focada. É a informação mais importante. É, tipo, ele continua...
Ele segue
Shiny.
Prateado.
É isso.
Sim. Exatamente.
Continua. E aí, essa humana chega e fala, não, vamos lá, vamos fazer aquela parceria legal, tô precisando de um trampo, você tá aí com a vaga aberta, deixa nós. E aí o Galactus fala, não, beleza, tô com tanta fome, vai lá, confere se o planeta que o Reed Richards tá falando realmente é desabitado e manda bala. E aí ele dá poderes cósmicos pra ela, e aí ela vira a Nova, E aí, por um tempo, ela se torna a Arauto do Galactus, assim. E apesar de não ser exatamente uma surfista prateada, ela cumpre esse mesmo papel. E o lance é que a jornada dela e a do surfista original são bem parecidas, que é meio isso da pessoa que se sacrifica, se oferece pra ser o Arauto do Galactus pra salvar o próprio planeta. Então, se eu fosse chutar, eu diria que a surfista prateada do MCU vai ser uma mistura disso, sabe? Uhum. Vai ser, ao mesmo tempo, vai pegar inspiração na Frankie Ray, que é uma personagem que foi criada durante uma das fases mais famosas do Quarteto Fantástico nos quadrinhos, ficou como Arauto por quase 10 anos, então assim, tem uma base sólida dela, ao mesmo tempo em que vai utilizar o personagem mais conhecido. Porque se você chega e fala, a nova vai ser a Arauto do Galactus, pra galera que não lê quadrinhos, primeiro, não vai dizer nada, não sabe quem é esse personagem. Segundo, que pode ainda confundir com a Tropa Nova, outro rolê que não tem nada a ver com isso.
Eu estava abrindo a boca pra te fazer essa pergunta, Gabriel. Porque eu tô aqui, tipo, mas o Nova não é outro personagem da Marvel? Eu tô aqui, ó, eu puxando meu conhecimento de Marvel Snap aqui, ó. Pá, não tem um personagem da Nova, é um cara. O que é aquilo?
Então, porque a Tropa Nova, fazendo um paralelo super raso, tá? Antes que alguém me xingue e fale, não é isso. Eu sei que não é, mas é só pra ajudar a entender. É como se fosse meio que Lanternas Verdes da Marvel, digamos assim, que é uma tropa que protege o espaço. Pelo amor de Deus, de uma forma muito rasa, tá? Não me xingue.
Ele tá com medo dos fãs de quadrinhos virem na casa
Exato.
Dele.
Não. Queimar meus gibis, entendeu?
Não, é só pra entender que é, tipo, um coletivo ali.
Isso. Entendi. Enquanto que essa nova era uma ser humano com alguns poderes que ganhou lá o poder cósmico, e aí, tanto que o lance dela chamar nova tem mais a ver com estrela mesmo, sabe? Tipo, supernova e tal, aquela coisa. Marvel
e
cena,
a Tropa Nova é porque ela é, tipo, nova?
Aí você já me pegou no argumento, entendi. Porque eu não sei tão profundamente assim.
É porque
assim
a Tropa Nova é do Nova, né? É do Nova, ou personagem Nova, porque tem o Nova também, né, Gabe?
Isso.
É então, muito confuso. E aí a Tropa é
maravilha
a Tropa
que é o
dele. Então a Tropa
Exato, que aí
Nova.
É aquele personagem que a gente também tá esperando aparecer no
não,
cinema
não,
um tempão,
não,
que
não,
é, tem um capacetinho, aquelas
coisas. Não, mas isso daí, tá vendo? Ó, tá vendo, Marvel? Você vai lá e bota o nome do negócio Terra X, aí você pega um personagem chamado Nova, e aí depois pra frente fala assim, ah, vamos criar essa personagem aqui, mas não pode chamar de surfista prateada, precisa chamar de outra coisa, vamos chamar de Nova. Ninguém olhou, ninguém deu um Ctrl F ali nos quadrinhos pra ver se já tinham Nova. Foram lá e usaram o mesmo nome. É isso?
Eu acho.
Porra,
que
aí é foda.
Eu acho
fica
que,
a reclamação enfim. Aí.
Aí é foda, fica, cara.
Mas eu achei, inclusive, tudo isso que vocês ouviram nesse bloco, o Gabes explicar com mais detalhes em um artigo que tá aqui na descrição do episódio. E eu achei muito legal, porque ficou essa maluquice de, ai meu Deus, surfista e tal. Mas é uma coisa que tem muito embasamento nos quadrinhos. E é legal que não é só um caminho, tem vários caminhos. Então, provavelmente, e a Marvel nos cinemas faz muito isso, ela não adapta exatamente um arco igualzinho. Ela vai pegar elementos, talvez até demais, de um tipo de surfista prateada ali, e vai juntar e criar a própria personagem do cinema. Então, tem embasamento, tem motivo pra existir, não é à toa, não é jogado, tá? E eu acho legal também, porque eu sinto que a Marvel tá querendo se afastar do surfista prateado que a gente já teve na primeira adaptação do Quarteto nos cinemas. Então é muito normal que eles não queiram repetir o personagem. Vão trazer algo novo, e que bom que vão trazer algo novo. Se fizer bem feito, não importa, gente. Vai ser bem feito, é o que importa, entendeu?
Até porque tem vários caminhos pra ser feito, sabe? Por exemplo, no texto mesmo a gente fala que pode ser tanto uma inversão dos papéis entre o Norrin Red e a Xalabal no universo principal. Pode ser meio que uma adaptação da Frank Ray, mas usando o título Surfista Prateado, que é mais famoso. Então, assim, caminhos tem, sabe? Base tem, não é que estão inventando agora, tá inventando moda, sabe? Então é meio que esperar pra ver também. Não vou chegar aqui e ser um advogado de filme da Marvel, porque, né, a gente sabe que isso não dá muito certo. Eles podem muito bem cagar boas ideias, mas é que tá. Não é uma má ideia. Não é um negócio tirado do nada, sabe? Dá pra fazer e ficar maneiro, como a Marvel fez com muita coisa. Tem muitas coisas do MCU que, se você for ver, não são, entre aspas, fiéis aos quadrinhos, vamos dizer assim, e funcionou. Então, quem dirá algo que tem base, sabe? Que tem ali como você pegar um pouco daqui, dali e tal. E como a Ká falou, é uma nova versão, sabe? A gente já teve o Surfista Prateado no filme anterior, a gente teve um Galactus meio esquisito, teve, mas assim, eu acho que faz sentido, quando você tá criando algo novo, com uma identidade própria, você colocar ali um negócio diferente, porque senão é mais fácil você ler os quadrinhos que já estão ali, você assistir o filme que já existe, sabe? Se vai vir algo novo, vamos abraçar o novo, sabe?
Exatamente. Gabes, muito obrigada por vir aqui conversar com a gente nesse bloco, trazer assim o seu manual de quadrinheiro. Sim, tipo, com um monte de quadrinho embaixo do braço. Exato. Pra explicar exatamente o que que é isso. E, assim, o texto está muito bom, gente, tá? Vocês ouviram aqui o bloco, mas leiam o texto que tá na descrição do episódio, que tá muito esclarecedor de muita coisa.
Obrigado, eu agradeço. Toda oportunidade que eu tiver pra falar de quadrinhos, eu vou falar de quadrinhos. Então, agradeço o convite.
Perfeito, Games, é isso aí, valeu.
Cara, ela tá tão na sua.
Gente, brasileiros e redes sociais, temos aí um grande movimento, um casamento praticamente perfeito entre os brasileiros e as redes sociais. E nós tivemos um movimento que mostra isso claramente na última semana, porque o Vincent Martella, o ator que interpretou o Greg em Todo Mundo Odeia o Chris, publicou, assim, de uma forma muito espontânea, uma foto com uma camiseta dizendo "sou famoso no Brasil". E de repente, gente, este homem explodiu no Brasil. Todo mundo só falava do tipo, gente, o Greg é muito mais legal do que o Chris, não sei o quê, vamos seguir o Greg e tal. E, assim, ele tinha, Pri, menos de 1 milhão de seguidores, ele tinha 900 mil e pouco na época, quando eu olhei, porque eu não sei quando isso começou, porque isso foi, assim, uma onda, gente, só começou. E ele já tá em mais de 5 milhões de seguidores.
Meu Deus, só passou de 5 milhões.
Passou sim. Vamos, eu não queria datar o programa, mas eu vou olhar como está agora, porque eu estou periodicamente olhando. Então vamos ver como está neste momento. Ele está com 5,7 milhões de
Puta
seguidores.
Que pariu!
Porque o que rolou? Ele postou isso e os brasileiros foram lá comentar. Todo Mundo Odeia o Chris. É uma série que passou muito na TV aberta. Muita gente se identificou. Ela não fez tanto sucesso lá fora, mas aqui ela fez. E todo mundo ficou muito feliz e começou: não, vamos seguir o ator do Greg, o ator do Greg. E isso escalonou de um jeito que agora ele tá confirmado pra vir ao Brasil também no Imagineland. Esse ano.
Isso.
E tipo, gente do céu, a gente fechou um contrato pro homem. Existe melhor agência de PR do que o brasileiro empolgado?
Acho não, não existe. O brasileiro empolgado, ele realmente é uma força. Brasileiros e redes sociais, né? Brasileiro empolgado, uma rede social e um gringo adotado, é isso, né? É isso que acontece, assim. Esse cara, ele precisa andar na linha agora, porque o Brasil inteiro, o Brasil dá, mas o Brasil tira, né? Fica aí também a... o aviso, né? O alerta aí, viu, Vincent? Fique ligeiro aí, que a situação nem tudo é flores. Mas eu acho muito engraçado, eu acho muito legal toda vez que o brasileiro, ele faz esse tipo de movimento pra abraçar um gringo, adotar um gringo, né? Vamos já emitir o CPF do Vincent Martella. Ainda mais que ele
Exatamente.
Vai vir, ele inclusive falou, né? Tipo, pô, estou aqui no aguardo de um convite pra ir pro Brasil. Tipo, caralho, mano. Tipo, era só isso que você precisava, sabe? Tipo, venha.
Isso. Que eu tava falando isso pra Pri também, muito feliz que ele vai vir pro Imagineland, que inclusive nós fizemos a cobertura no ano passado, que acontece entre 26 e 28 de julho, em João Pessoa, na Paraíba. Então, não só ele vai vir, Priscila, como ele vai vir pro Nordeste, ele vai vir pro melhor lugar, entendeu? Tipo, São Paulo, que tem uma veira, que não tem nada aqui em São Paulo, gente. Vão para o Nordeste é legal, entendeu?
Exatamente,
então, acho que
exatamente.
Ele vai vir pela primeira vez e ele vai ter a melhor impressão possível, sabe? Ele tá vindo pro lugar certo.
Ele está vindo pro lugar certo. E eu só queria falar aqui que outra coisa, assim, além dele ter sido o Greg, do Todo Mundo Odeia o Chris, ele faz uma coisa que é muito próxima ao meu coração, tá? Que é Phineas e Ferb. Ele
Phineas
é,
Ferb.
Inclusive, o Phineas. Ele dubla o Phineas na versão em inglês. Então, tipo, eu gosto dele. Não pelo que as
Sim.
pessoas gostam dele, mas eu gosto dele também. Por causa da
e
voz.
E é muito
do
legal,
Phineas.
Pri, que ele, quando ele chegou em 3 milhões, ele abriu uma live. E eu acompanhei essa live. Uhum. Eu abri. Ele abriu uma livezinha rápida no Instagram. E ele falou muito de Phineas e Ferb.
Ah,
então,
legal.
Ele fala do Greg, de Todo Mundo Odeia o Chris. Ele fala muito que foi uma experiência que ele aprendeu muito, porque ele era muito adolescente. Então, era uma experiência de que ele aprendeu muito, mas ele fala que o trabalho mais significativo da vida dele, que ele fez por anos, é o Phineas de Phineas e Ferb. Então ele sempre pergunta pros brasileiros nas lives, tipo, vocês também assistem aí? Vocês também gostam?
Porque amigo, algo que, a gente assiste, tipo, mas a gente assiste dublado, homem.
A gente assiste dublado, mas eu acho legal ele trazer também que, como o brasileiro abraçou o pequeno Vincent, como você falou, como um brasileirinho, eu acho também legal divulgar as outras coisas que ele fez, as outras coisas que ele vai fazer. Então,
sim, ele também dublou o Hope, que é um dos personagens do Final Fantasy XIII.
Ui,
fica aí a informação aleatória.
Pô, então, muito legal. Inclusive, eu queria deixar um disclaimer, que muita gente ficou falando do Tyler James Williams, né? Que é o ator que faz o Chris, porque ficou existe uma rixa.
Ficou, né? Criou-se. Criou-se uma rixa.
Porque tudo que o Tyler James Williams postava era flodado por brasileiros falando um monte de coisa. Ai, suco de fruta, não sei o quê. Várias frases que são da série. E o Tyler James Williams, ele sempre ele não teve a mesma reação do Vincent Martella. E normal, tá, gente? Cada um reage de uma forma. Inclusive, o Tyler James Williams, ele deixou os brasileiros chateados porque ele limitou os comentários das redes sociais dele pra brasileiro não flodar. Mas é bom dizer que ele tá em outro momento, né? Ele tá fazendo atualmente Abbott Elementary. Ele foi indicado ao Emmy de melhor ator coadjuvante por Abbott Elementary. Então, eu acho que pro Tyler James Williams abraçar essa narrativa de eu sou famoso no Brasil, não é o que ele queria agora. Ele tá querendo, tipo, fazer séries americanas e fazer sucesso lá e ser indicado lá. E tudo bem, gente. Se o Vincent Martella quer abraçar o Brasil, a gente abraça de volta, tá? Não precisa ter essa rivalidade entre eles, assim, meu Deus, time Cris ou time Greg, sabe?
Exato, eu ia falar justamente isso, tipo, e não é porque ele está em outro momento da carreira que ele tá errado, né?
Exato, ele tá fazendo dele. Ele tá fazendo dele. O Greg tá fazendo dele também, tá tudo certo.
É isso, cada um tá fazendo o seu e a gente abraça quem quer ser abraçado. A única coisa é essa.
Exatamente. Então, é isso, gente. Imagineland, você... Acho que é um ótimo momento, inclusive. Você que mora no Sudeste, vá para Paraíba pro Imagineland, tá? Não sei o que ele vai fazer, mas eu acho que ele vai estar em todos os dias, se eu não me engano. Então, deve ter foto, autógrafo, enfim. Acho que vai ser um momento legal de celebração.
Acho que, além disso, é um momento legal pra você ir pra outros lugares, né? Conhecer um pouco o Brasil.
Ver evento de cultura se você pop tem... em outros lugares.
Exato. Se você tem a possibilidade, a gente não tá falando, tipo, ah, abre um crediário, faz uma dívida e vai.
Exato.
A gente tá falando, tipo, pô, se você tem essa possibilidade, vai conhecer, sabe? Tipo, às vezes é legal, sabe?
Tem
você
coisas
nunca
legais
vai saber
em outros
até
lugares.
Você ir.
Chega de São Paulo. Tá bom, São Paulo. Vamos pra outros lugares.
Camila, vamos chegar aqui com a polêmica otaku da semana. Pô, eu gostei. Eu, na moral, eu gostei muito dessa polêmica. Eu acho que é uma boa polêmica pra gente levantar aqui, que é o Guinness, aquela entidade lá, Guinness World Records, a entidade que fala o que, que é um recorde mundial, o que, que não é, disse que Jujutsu Kaisen é o anime mais popular do mundo. A gente colocou essa matéria no nosso grupo do Telegram. Fica aqui, inclusive, a chamada. Você que está escutando esse podcast e não participa do nosso grupo do Telegram, você está perdendo as discussões, as bobeiras que a gente posta. Foto de gatos esporádica também, muito bom. Às vezes acontece só de pet.
Exatamente. Exatamente, é um safe place pra você falar sobre cultura pop, assim, não tem toxicidade, a gente tá sempre por lá também, estamos lá conversando com as pessoas também, então é um ambiente legal e é um ambiente em que otakus conversam.
É um ambiente...
E otakus conversaram sobre isso muito, porque coisas.
Exato.
Porque coisas.
Por quê? O que que acontece? O Guinness determinou que, com base em um levantamento feito pelo Parrot Analytics, que não sei o que é isso, porém é um negócio de analytics, né? Um negócio de dados aí, determinou que a animação japonesa da MAPPA, né, o Jujutsu Kaisen, detém atualmente uma demanda global que é 71,2 vezes maior do que as médias gerais das séries televisivas. Jujutsu Kaisen é 71 vezes mais, tipo, as pessoas estão buscando 71 vezes mais Jujutsu Kaisen que as outras coisas, tipo...
Exatamente. Então, nesse caso aqui, eles estão pegando informações desde 2020, então é dos últimos 3 anos e pouco, quase 4, até 2024. E assim, esse sistema, ele busca o que as pessoas estão consumindo em vídeo, em streaming e downloads, engajamento em redes sociais, como hashtags, likes, compartilhamentos, e também pesquisas, hein? Tipo, pesquisa no IMDB. Então as pessoas estão buscando muito Jujutsu Kaisen nesses praticamente 4 anos. E o que surpreende, na verdade, é que ele passou 2 nomes grandes dos animes recentes, que é Attack on Titan, que estava muito grande, mas deu essa decaída aí na sua reta final, e One Piece, que está em alta, está em altíssima, inclusive nos últimos anos. Eu achei que esse recorde era de One Piece atualmente, por causa do Luffy, porque, enfim, você tem personagens muito buscados, muito carismáticos, um live action na Netflix. Eu acho que o que me surpreendeu foi isso, que Jujutsu conseguiu ser maior e sair da bolha, do nicho, sabe?
Eu acho que de tempos em tempos, aqui colocando meu chapéu de palestrinha, né? De tempos em tempos a gente vê um fenômeno desse acontecer, assim. Eu acho que Demon Slayer tem um pouco disso, mas não na mesma proporção. Eu acho que Attack on Titan teve seu momento, mas assim, foi pra um caminho muito, muito mal, assim, tipo, foi pro lado errado do bagulho, entendeu? Tipo, ele passou por isso já, ele já teve seu momento, e tanto é que é quem tinha o recorde antes, né? E Jujutsu Kaisen, ele realmente, ele tem, tipo, ele tem a fórmula, né? Ele tem personagens carismáticos, ele tem um visual interessante, ele tem uma animação maravilhosa feita pela MAPPA, né? Ali, apesar ali do fim, né? Enfim, com sangue, suor e lágrimas, assim, dos animadores da MAPPA, mas eles entregam um trabalho, tipo, absurdo de bom. Tipo, tem todos os ingredientes, né? Os personagens carismáticos, tem as reviravoltas horrorosas que tem Jujutsu Kaisen, tem a coragem de matar os personagens que as pessoas gostam também. Isso é importante, fica aí um aviso geral, assim. Ninguém está seguro. Jujutsu Kaisen. Ninguém está seguro. E eu não estou lendo mangá, mas eu sei que no mangá o bicho também tá pegando. Tem isso também, né? O mangá de Jujutsu Kaisen tá rolando. Então tem as pessoas buscando o mangá. Tem o anime rolando. As pessoas buscando o anime. Eu não sei como ele... enfim, acho que nessa contagem de engajamento de internet, de hashtag, like, compartilhamento e tudo mais, entra também. Não tem como separar o mangá do anime, entendeu? Então pra mim faz sentido que os dois tenha crescido tanto, porque aconteceram momentos absurdamente pesados e bizarros e reviravoltas no anime e no mangá ao mesmo tempo, sabe?
Uhum.
Então, eu acho merecido, porque eu acho que Jujutsu Kaisen é uma das melhores coisas que tá rolando. Eu acho que One Piece sofre um pouco com isso de tipo, pô, Jujutsu tem duas temporadas só, sabe, Cakes?
Sim,
One Piece, total. Tipo, se uma pessoa nova quer chegar e assistir Jujutsu, em, sei lá, um mês ela tá, tipo, tranquilaça, assim, assiste muito de boa. Se uma pessoa quer chegar e assistir One Piece, a gente, inclusive, tem uma matéria sobre isso, falando de quanto tempo você precisa pra assistir One Piece.
Priscila, eu estou exatamente nessa jornada, queria dizer, eu comecei ano passado, então tô no 200 de One Piece.
É um investimento de tempo maior também, né?
Sim.
Então, tipo, sempre vai ter a busca do One Piece, eu acho. Tipo, em um segundo plano, assim, sempre vai ter um One Piece ali. Mas o Jujutsu foi realmente o boom, e foi realmente o pico, e foi realmente o momento, assim. Jujutsu é o momento. É isso.
Jujutsu é o momento. E a gente falou muito sobre isso também quando a gente teve o encerramento da segunda temporada, né? Que eles conseguiram, no anime, manejar muito de mostrar um pouco de flashback pra gente entender um pouco dos personagens, pra quando chegou o grande arco da segunda temporada, que é o incidente de Shibuya, tudo ter um peso maior, tudo ali tem um significado maior pelo que eles construíram no começo da temporada. Então, eu gosto do mérito de construção narrativa que o anime tá fazendo até aqui, de criar esses personagens e de deixar a gente ansioso pelo que vai acontecer. E mesmo quando acontecer algo com o personagem, você sabe, isso aconteceu no CCXP, acontece algo com o personagem, a gente, não é isso que vai acontecer, vai mudar, vai acontecer uma outra coisa, e a gente volta, até porque a gente falou no bloco anterior, de fanficar, que a gente senta e fica conversando e teorizando, e eu acho que isso é uma coisa muito legal quando uma obra como um anime consegue fazer isso, assim, de deixar a gente pensando. Você não termina de ver episódio de Jujutsu e vai assistir a próxima coisa, você termina e fica, meu Deus, o que que aconteceu aqui? Você fica pensando, você quer falar, você quer comentar com os amigos, enfim.
Exatamente.
O engajamento de redes é muito isso, assim, de você não é só, não termina no assistir, você cria uma comunidade de pessoas em torno do assistir.
E isso até é um contraponto ao que a gente vive hoje nessa coisa de, tipo, maratonar tudo, assistir tudo muito rápido, né, assim. Quando você tem uma coisa, a comunidade, tipo, o One Piece que você falou, o live action de One Piece, eu acho que é um excelente exemplo. São questões diferentes, mas, tipo, é um exemplo muito bom, porque, tipo, foi uma coisa que chegou, ela foi muito forte enquanto ela tava, tipo, rolando, assim, tipo, por um mês ali. Pô, uhum. O live action de One Piece foi muito forte, né?
Sim.
Deu uma furada de bolha, chegou em novas pessoas, tinha muita gente comentando. Mas aí, agora que já passou um tempo, as pessoas já foram pra próxima grande coisa, sabe?
Sim.
Que é uma necessidade, é uma coisa que se criou nos últimos anos, né? Essa coisa de, tipo, ter sempre qual a próxima grande coisa e tudo mais. Que é uma coisa que eu sinto que aconteceu no ano, acho que foi 2019, que terminou Game of Thrones, Star Wars e Vingadores, né?
Uhum.
A gente tinha essa comunidade, tinha essa expectativa, tinha essa pesquisa, tinha essa teorização, tinha tudo isso pra essas três grandes franquias lá atrás. E aí, as três acabaram e todo mundo ficou meio assim, tipo, beleza, sabe? E eu sinto que Jujutsu tem um pouco disso hoje, né? Que é de, tipo, tá todo mundo assistindo, tá todo mundo consumindo, tá todo mundo focado, tá todo mundo, tipo, sabe, esperando a próxima temporada e teorizando e conversando e blá blá blá, que é onde se cria essa comunidade. É bem que você falou, assim, sabe? É, eu sinto que o Jujutsu é uma Game of Thronesada, assim, sabe?
E eu acho muito legal também em relação, sendo essa contagem a partir de 2020 do Guinness, que a gente vê que animes e mangás estão aumentando, né, mundialmente, aqui no Brasil, eles estão se tornando mais populares, e eu acho que Jujutsu foi uma porta de entrada pra muita gente.
É uma excelente porta de entrada, inclusive.
Exato, é uma coisa que, tipo, como você falou, Pri, como ele tem ali tudo que é necessário pra essa receita, né? Tipo, ele tem personagens carismáticos e ação muito boa, e construção e tal, não sei o quê. Eu acho que muita gente chegou por Jujutsu. Sabe? E eu acho que a partir de Jujutsu estão indo assistir outras coisas, e que bom, porque é o que a gente tem falado aqui, né, gente? Vamos assistir outras coisas, vamos sair desse nicho estadunidense de só assistir coisa de Hollywood, vamos ver outras coisas. Então eu acho que Jujutsu tem muito esse mérito também de ajudar as pessoas a diversificarem o que assistem, terem mais bagagem mesmo pra falar de outras coisas, né?
Exatamente.
A gente não ficar falando sempre das mesmas coisas. Então, acho também que esta coroinha está ali na cabeça de Satoru Gojo e estamos felizes com isso. Ele está sentado em seu trono com sua coroinha.
Isso que eu ia falar. Eu gostaria de dizer que o protagonista não é Satoru Gojo, porém, tá na cabeça dele.
Mas a coroa é dele. A coroa é dele, não tem como, gente. Se você não assistiu Jujutsu, assista Jujutsu. Tem 2 temporadas, a segunda foi encerrada recentemente, então você não precisa assistir correndo, você assiste no seu ritmo. Assiste o primeiro ano, assiste o segundo ano.
Assiste,
e aí depois...
Não, assiste o primeiro ano, assiste o filme, assiste
boa.
O segundo ano.
Boa, eu fiz isso.
O Jujutsu Kaisen Zero é importante, tá?
É importante.
Não
é
pulem
importante.
O filme, gente, não pulem. Ele é importante, é uma história diferente e que tem ligação. Então, é importante,
Exatamente.
Importante.
Exatamente. Estamos aqui comemorando como Satorinho essa vitória. Priscila, muitas coisas. Muitas coisas acontecendo.
Muitas coisas. Eu tava com muita saudade de gravar, assim, Camila. Eu queria muito. Como você pode perceber, eu tinha muitas opiniões. Eu tinha muitas coisas pra falar.
A Priscila, assim, em casa, se segurando de férias, mas, pô, você chegou assim, Pri, com tudo já acontecendo. Isso que é bom também.
Exato. Ah, não, mas assim, né? Quando que as coisas param de acontecer, né? A gente tinha essa ideia, esse sentimento de que os primeiros meses do ano, geral, costumavam ser mais calmos na cultura pop. Porque o segundo semestre a gente sabe que é sempre caótico, assim. Desde que eu comecei a trabalhar cultura pop em 2015, que horror... Faz muito tempo. Tá, mas enfim, desde então... Mas,
sem datas, pessoal. Sem datas, assim, não contem, não vamos datas, contar anos, precisa.
Deixa pra lá.
Deixa pra lá.
Mas é sempre o segundo semestre que é o mais agitado, né? Que é o mais, assim, corrido e tal. E esse ano a gente tá sentindo. É um pouco de rebote ainda da pandemia, potencialmente, né? A gente teve a greve dos atores também, que Sim. deu aí uma travada, né? Uma atrasada aí na vida, se eu posso falar assim. Mas meses agitados, né? E agora abril é quando o negócio começa a esquentar já. A gente já tá aí, tipo, quase no meio do ano.
Eu não quero contar, Priscila. Eu falei que eu não queria contar.
Desculpa, mas sem querer. Eu tava pensando a mesma coisa. Eu falei, aí eu botei a mãozinha na consciência e pensei, putz, é real isso aí.
É real. Mas a parte boa é que semanalmente você tem um lado bunker aqui. A gente fica comentando as coisas com vocês. E a gente cobre muita coisa no bunker. Então, esses eventos, essas coisas que estão rolando aí, faremos várias coberturas. Tem todos os eventos de games de meio de ano aí, que vai ferver esse ano. Tem mais eventos
chegando
esse ano.
Nossa, é verdade. A gente não falou de games nesse programa, né?
Exato.
A gente falou só das outras coisas.
Eles estão vindo, Priscila. Os games, eles estão vindo igual o tubarão, assim, filme do Spielberg.
A gente olhando ali os games, assim, aquela barbataninha de cima do tubarão, assim.
A barbataninha. Porque, assim, gente, tem Summer Game, a gente vai ter games com o Latam acontecendo. A gente tem no segundo semestre BGS também, tipo, coisa não vai faltar e estaremos aqui pra comentar com vocês.
Exatamente.
É isso, ouvinte, muito obrigada, ótima semana pra você, semana que
para
vem.
Nós, para
estamos
nós,
de volta. Pra
estaremos
todos nós.
Aí, é isso aí. Um beijo, galera.
Falou.
Um beijo.
Programa editado por Doug Bezerra.